não, mas quase que antecipava um conjunto de perguntas e um conjunto de respostas, mas muito lhe agradeço. Eu dou a palavra ao Sr. Presidente, Dr. Manuel Lemas, para o mesmo efeito. Faz favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Presidente da Fundação Carlos de Gulbenkian, Srs. Jornalistas, vimos aqui com gosto para prestar todos os esclarecimentos que forem necessários. O enquadramento é muito simples, o nosso percurso é muito semelhante ao descrito pela Fundação Carlos de Gulbenkian e em tudo igual a partir do momento em que celebramos o protocolo entre nós, que depois foi replicado no protocolo com o Revita, e portanto essa parte toda eu prescindo, uma vez que a Senhora Presidente já elucidou completamente os senhores deputados, o modus faciendi e o âmbito da nossa intervenção, dizer apenas que nós, como tem sido prática, quando surgem catástrofes deste tipo, estou-me a lembrar, por exemplo, da questão da Madeira, quando a União das Misericórdias, há logo muita gente a pedir-nos para nós constituirmos uma conta solidária, foi o que nós fizemos. Depois tivemos um contacto daquele conjunto de artistas que resolveu fazer também um espetáculo solidário que esteve presente o Sr. Presidente da República, e o que nós efetivamente recolhemos foi 2.126.000 euros, a que se, no total de todas as coparticipações. A partir daí, dizer que todas estas contas solidárias obedecem a um trâmite legal, que nós cumprimos integralmente, portanto prestamos sempre todos os esclarecimentos ao Estado português sobre essa matéria, nomeadamente ao Ministério da Administração Interna, como decorre da lei. Como disse a Senhora Presidente, as contas foram todas auditadas pelo menos duas vezes. Prestamos esclarecimentos sempre ao Revita. Penso que a transparência, a nossa relação foi fantástica, ela já tinha sido antecedente, continuará com o processo no futuro a fazer-se, e portanto era este enquadramento que eu gostava de dizer. De facto foram 48 casas, ficaram por entregar 4, porque uma tínhamos entregue. Achamos todos, uma vez que nós éramos os donos da obra, que devíamos acabar as casas para não pagar indemnizações aos empreiteiros, uma vez que estávamos com dinheiro que as pessoas tinham dado e não fazia sentido, mas as casas estão lá, estão prontas, estão a aguardar a decisão judicial em relação de constituirmos como assistentes para efetivamente as entregarmos a quem direito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só a benefício dos nossos trabalhos e de quem nos possa estar a ouvir, só recordar toda a gente que esta Comissão Eventual de Inquérito diz respeito à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona de Pinhal Interior. E este é o foco da nossa Comissão, sem prejuízo de muitas vezes a dinâmica do debate nos levar para outros caminhos. Mas é este o objeto da Comissão. Vamos dar início à nossa audição. Nós vamos começar com o Bloco de Esquerda, com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, sendo que, Srs. Deputados, a benefício de alguma tranquilidade para o debate ser mais claro, das duas uma, os senhores deputados, ou estando presentes duas instituições, ou informam a quem dirigem a pergunta, ou informam que dirigem às duas instituições, e depois me farão o favor os senhores presidentes dizer quem é que responde, ou eventualmente quem é que completa a resposta. Vou precisar do vosso auxílio nesse sentido. Eu, antes de conceder a palavra, pergunto para a nossa interação ter mais dinâmica. Eu dou a palavra ao senhor deputado Ricardo Vicente. Faz favor, senhor deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, manifestar total solidariedade do Bloco de Esquerda com as populações afetadas por esta catástrofe que ocorreu em 2017 e um agradecimento a todos aqueles que se envolveram para responder às necessidades destas populações. Quero agradecer também que aos representantes da União de Misericórdias Portuguesa e da Fundação Carlos de Gulbenkian pela disponibilidade para se deslocarem aqui hoje e prestarem as suas declarações, e sublinhar que é nosso entender que uma catástrofe desta dimensão, além de questões meteorológicas extremas que não dependem da política pública, só foi possível atingir as consequências que atingiu por insuficiência da política pública de ordenamento do território, de prevenção e combate a incêndios, que deveria ser muito mais fortalecida do que era à data e muito mais fortalecida do que ainda é hoje. Porque quando olhamos hoje para estes territórios, percebemos as imensas carências que ainda hoje têm do ponto de vista estrutural. Mas esse é um assunto que extravasa os conteúdos desta comissão. E algumas das questões que tinha para colocar já foram expressas durante as vossas intervenções iniciais. Queria confirmar, que me esclarecesse aqui uma dúvida. Informaram-nos que a CCDR Centro identificou as necessidades do ponto de vista de intervenção em habitações e que a DRAP, a Direção Regional de Agricultura e Pescas, identificou as necessidades do ponto de vista da reposição do potencial produtivo. O que eu vos quero questionar é se estas foram as identificações para todas as intervenções, todas as intervenções que realizaram foram com base nestas identificações ou se houve identificações para além destas, das indicadas por estas duas entidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, eu dou a palavra a quem, ao Sr. Dr. Manuel Lemos. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado pelas perguntas, Sr. Deputado. Vou tirar isto, senão não me consigo fazer entender. De facto, no que respeita às casas, a identificação foi toda feita pela CCDR, por uma comissão técnica, e depois foi o programa Revita que nos disse quais eram as casas que nós, que as identificou, é aquela, aquela, aquela. Havia algumas que foram reconstruções completas, outras parciais, mas enfim, tudo isso foi feito pela comissão técnica pela via do Revita. O mesmo se fez também no que diz respeito às necessidades das pessoas. Havia pessoas que tinham ardido tratores, outros que tinham ardido alfaias agrícolas. Todas foram à comissão técnica dizer que tinham tido esse tipo de prejuízo e foi com função dessas listagens que nós repusemos atribuímos algumas alfaias agrícolas nessa matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir.
Além deste serviço de identificação de necessidades, qual foi o papel do Estado na definição e articulação da atribuição de fundos geridos pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela União de Misericórdias Portuguesas e como é que avaliam a intervenção do Estado no serviço que desempenhou?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sra. Presidente, faz favor, demora o tempo que entender a consultar os documentos. Nós temos todo o tempo do mundo. Faz favor.
Acho que não preciso dos documentos. Está ligado. Eu acho que não preciso dos documentos. Acho que, conforme disse o Presidente Manuel de Lemos, no que respeita às casas, às construções, foi tudo analisado pela Comissão Técnica do Revita e depois. Revita? Sim, e depois todos os critérios, os requisitos de elegibilidade e prioridade. E a CCDR transmitiu e participou também nessa análise, portanto estou a falar daquilo que é do lado do Estado, e foi-nos transmitiu-nos quais eram enfim, as prioridades e em que as coisas estavam em condições de avançar. Por outro lado, havia um grupo de coordenação, que isso é que eu precisava de ver nos meus papéis, onde está um grupo de coordenação destas ações todas, que era presidido pelo Presidente do Revita, e onde estavam presentes os municípios envolvidos, onde a CCDR, e julgo que do lado do Estado que era, tanto, era toda a representação das, e a agricultura. Uhum. Portanto, ou seja, havia um órgão de cúpula, digamos que é o Revita, onde se sentavam e onde tinham assento todas as entidades públicas que tinham que intervir no processo e para quem nós enviávamos os relatórios de monitorização daquilo que estávamos a fazer. Portanto, eu diria que a coordenação estava assegurada por esse grupo onde tinham representação todas as entidades centrais e locais que estavam envolvidas no processo.
Faz favor, Sr. Presidente.
O que diz respeito às contas solidárias, o procedimento do Estado é aquele que é determinado pelo Ministério da Administração Interna e nós temos um dever que resulta da lei de prestar contas da forma como esse dinheiro era gasto, juntávamos documentos e portanto havia esse controle que há sempre quando há uma conta solidária, resulta da lei e as duas partes cumpriram isso integralmente. Isso não era propriamente dependente, não dizia respeito ao Revita, era diretamente com o Ministério da Administração Interna. Uhum.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Vicente, devolvo-lhe a palavra.
Além das quatro casas que nos referiu há pouco, que representam situações que estão sobre investigação, tem conhecimento de alguma aplicação indevida de apoios públicos, de apoios que, sejam os apoios que estavam a vosso cargo, sejam apoios do Fundo Revita?
Muito obrigado. Para responder, tenha a palavra o Sr. Dr. Manuel Leves.
Não tenho, nem pessoalmente, nem institucionalmente, tenho nenhum, para além do que depois, como é óbvio, todos lemos na comunicação social, mas não temos nenhum, se tivéssemos naturalmente com o nosso dever de, o teríamos comunicado às entidades oficiais sobre essa matéria.
Sr. Presidente, quer acrescentar alguma coisa? A resposta é completa e representa as duas entidades. Sr. Deputado Ricardo Vicente, tem a palavra, por favor.
Também não tenho conhecimento de nenhuma situação em que tenha havido duplicação de apoios atribuídos.
Para responder, por favor.
Também não, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, faz favor para prosseguir.
Como avaliam o processo de atribuição de apoios públicos provenientes do Fundo Revita na região? Se é que estão em condições de fazer uma apreciação dessa aplicação.
Eu acho que vou dar... Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu acho que vou dar a palavra aos dois, porque a pergunta é uma pergunta bastante abrangente. Sr. Presidente, tem a palavra para responder.
Eu avalio bem na medida em que tudo o que teve a ver diretamente connosco, quando nós estivemos envolvidos, temos tudo visto de fio a pavio. Relativamente à sua pergunta, que eu penso, Sr. Deputado, que é mais geral, aquilo que eu sei é aquilo que vem na comunicação social e que nos alertou designadamente para estas situações que também, no fundo, acabaram por ter a ver connosco. Portanto, a avaliação que eu faço, aliás, eu visitei o terreno várias vezes, nós tivemos uma equipa lá permanentemente e eu acho que, eu não sou capaz de dizer em pormenor, mas acho que o clima entre as entidades públicas, privadas e os locais, as organizações locais, era extremamente unida e, portanto, a minha avaliação em geral é positiva e, em particular, é aquilo que eu já referi. Foi
muito
seguida
obrigado.
A par e passo.
Sr. Presidente, quer acrescentar ou discordar?
Não, é apenas apenas salientar um aspecto que nem eu nem a senhora Presidente referimos, mas penso que é interessante. As nossas equipas no terreno da União e da Função e da Fundação Carlos de Rubens tiveram sempre pro bono no terreno. de todas as despesas, gasolina, transportes, tivemos lá equipas permanentemente, esse dinheiro não saiu do fundo. Saiu, no caso da União das Misericórdias, em outras verbas, e no caso da Fundação.